Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer.
Se você não gosta de alguém, a melhor forma de mudar seu coração é orar para que seja abençoado, e se você tiver uma oportunidade, abençoá-lo. Isto é guerra espiritual. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Agora, você nunca vai se dar bem com as pessoas se não tiver um grande grau de humildade. Porque o orgulho é a causa número um das contendas. Orgulho. Romanos 12, 16. Quantos aqui são bastante adaptáveis em seu temperamento e personalidade? Uau! Quantos aqui não são? Vamos lá, você tem que ser um ou outro, sabe? Se você não é, pode aprender a ser em prol da paz. Agora, tem coisas que você precisa defender. Eu sei o que eu defendo. Mas há muitas dessas outras coisas periféricas que, honestamente, elas não fazem a menor diferença. Que diferença faz se eu acho que devemos seguir para o sul para irmos à loja de ferragens e o Dave vai para o norte? Que diferença faz se acabarmos demorando um pouco mais? Que importa, isso não é. Há muitas outras coisas importantes para se fazer na vida, além de começar uma briga por causa de algo estúpido, não edificante e ignorante, sabe? Isso é apenas, sabe, deixe-me dizer, apenas deixe o homem dirigir. Deixe o homem dirigir. E não importa, se ele estiver perdido, não vai parar de pedir direção. Então pegue aquele seu livro, ponha seu fone, faça qualquer coisa, mas não diga ao homem como dirigir. Poderoso, Mike diz, isso é poderoso. É. Só estou tentando salvar alguns casamentos aqui. Tudo bem, Romanos 12, 16. Vivem em harmonia uns com os outros. Não seja arrogante, esnobe, nobre ou exclusivo, mas procure prontamente se ajustar. A pessoas e coisas. Entregue-se às tarefas humildes e nunca se superestime ou seja sábio em seus próprios conceitos. Você não pode se dar bem com ninguém se não for adaptável e ajustável. Tem coisas que são muito importantes para mim, e eu me manteria firme por essas coisas. Mas tem muitas outras coisas que é como se, será realmente tão importante assim se isso não acontecer do jeito que eu gostaria que acontecesse? Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando hoje? Agora vamos, esta mesma unção está aqui para transbordar? E também está indo direto pela tela da TV para sua casa? Não estou falando apenas com essas pessoas bonitas aqui, estou falando com você. Ok, agora veja, cara, eu amo estas escrituras. 1 Coríntios 1, 9. Deus é fiel, confiável, íntegro e sempre honrado em suas promessas, e nele se pode confiar. E por ele fostes chamados à companhia e participação com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas, você tem que observar os mas e os portanto na Bíblia. E o se também é uma grande palavra. Mas eu lhes exorto e suplico, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejam em perfeita harmonia e plena concordância no que dizem, e que não haja dissensões, nem facções, nem divisões entre vocês, mas que estejam perfeitamente unidos no entendimento comum e nas opiniões e julgamentos. Pois ficou bem claro para mim, meus irmãos, por aqueles da família de Chloe, que há contendas, disputas e facções entre vocês. E a propósito, Chloe tinha uma igreja em sua casa e Chloe é nome de mulher. Ha, ha, ha. Está escrito aqui. Pois ficou claro para mim que existem facções, contendas e disputas naquela casa. Então, veja, Paulo estava lidando com contendas, observando aquelas igrejas e dizendo, veja, Deus é fiel, Ele quer te abençoar, Ele quer cuidar de tudo que precisa ser cuidado em sua vida, Ele não vai te decepcionar, suas promessas são verdadeiras, mas você tem que eliminar essa contenda e aprender a conviver bem. Eu sinto vontade de dizer isso de novo, sabe? Deus é fiel, confiável, justo, verdadeiro. Você pode depender dele. Suas promessas são verdadeiras e ele quer abençoar você. Mas, seja adaptável. Tire a contenda da sua vida. Amém? Não sei com quem você pode estar bravo, mas abandone isso, deixe ir, deixe isso aqui, não leve para casa com você. Caso contrário, terei que voltar no ano que vem. Eu não quero pregar a mesma coisa no ano que vem. Eu quero pregar sobre outra coisa. O amor abre mão de seu direito de estar certo. Quer saber, estar certo é altamente superestimado. Sabe, realmente, é como se você se sentisse bem por apenas um segundo. Eu conto esta história às vezes e me lembro disso claramente. Dave e eu estávamos em uma lojinha de molduras e obras de arte um dia no shopping e ele realmente gostou de uma pintura, então teríamos que levar para decorar a casa. E eu não gostei nada daquilo. Então, a casa é grande e eu poderia ter apenas dito, claro, querido, leve, põe no cantinho do seu mundo, que tal na sua salinha ou algo assim, mas não, eu falei, não, eu não gosto disso, eu não vou levar isso. E assim eu continuei até conseguir o que eu queria. Quantas senhoras aqui são boas em insistir até conseguir o que querem? Que tal os homens? Quantos são bons em insistir até conseguir o que querem? Olha, temos um homem honesto aqui. Deus te abençoe, meu irmão. Então, finalmente, ele disse, tudo bem, faça o que quiser. Nós saímos da loja e começamos a andar pelo shopping e eu senti como se... E o Espírito Santo falou comigo, ele disse, você acha que ganhou, mas você perdeu. Você não levou a pintura para casa, mas você não me agradou. A próxima coisa sobre a qual eu vou falar é a ganância. Provérbios 28, 25 diz, aquele que é de espírito ganancioso suscita contendas. Ele provoca contendas por vários motivos, nunca está permanentemente satisfeito, não importa o que tenha. Provérbios 1,19 diz que a ganância rouba a vida de quem a possui. Um espírito ganancioso roubará toda a sua vida. É terrível nunca ficar satisfeito com nada. E a maior parte da razão pela qual as pessoas são assim é porque não estão satisfeitas consigo mesmas. Vamos? Elas são invejosas e têm ciúmes do que os outros têm. E Deus quer que aprendamos a ser felizes onde estamos, no caminho para onde estamos indo. Desfrute sua vida onde está, no caminho para onde está indo. Quão trágico é quando as pessoas chegam ao fim de suas vidas e talvez tenham tantas coisas, mas nunca tiveram tempo para desfrutar de nada. Ou nunca teve tempo para curtir os seus filhos, ou foi casado com alguém por 35 anos e ele é um estranho, você nunca teve tempo para conhecê-lo? Tiago 4, 1 e 2. Agora eu disse a vocês ontem que ao longo deste ano espero fazer uma série sobre as minhas 20 escrituras favoritas. E posso dizer que esta, Tiago 4:2, estará lá, sabe? Porque ela foi uma mudança de vida para mim, sabe? Um daqueles momentos em que Deus mostra algo que realmente revela o que está por trás de um problema que você tem. E não é apenas, sabe, uma bela escritura. Isso realmente afeta a sua vida. Alguém aqui já recebeu escrituras como essa que realmente afetaram sua vida de maneira importante? Tiago 4:1, que leva à contenda? Discórdias e rixas, e como as brigas, conflitos e lutas se originam entre vocês? Por acaso isso não surge de seus desejos sensuais que estão sempre guerreando em seus membros? Então ele está dizendo que toda contenda que você tem é resultado de todas as coisas que você quer e que ainda não tem. Então você tem ciúmes e cobiça o que as outras pessoas têm? Então seus desejos não são realizados e você se torna um assassino porque odiar é assassinar no que diz respeito aos seus corações? Uma palavra forte aqui, ok? Você queima de inveja e raiva e não consegue obter a gratificação, o contentamento e a felicidade que procura. Então você luta e guerreia e você não tem porque você não pede. Eu nem sei como dizer a paz que veio à minha alma quando vi todas as coisas que eu estava tentando fazer acontecer na minha vida. Tentando mudar o Dave, tentando mudar meus filhos, tentando fazer o ministério crescer. Isso me mantinha chateado o tempo todo. E quando você está sempre chateado, então descontará nas pessoas à sua volta. Quantos aqui sabem que é mais fácil ter paz em sua casa se você começar a ter paz consigo mesmo? Amém? Então, essa declaração, você não tem e por que não pede, foi uma mudança de vida para mim. E eu decidi, agora em diante, quando quiser algo, eu vou pedir a Deus. E se for o que Ele quer que eu tenha, Ele vai me dar. E se não for o que Ele quer que eu tenha, então Ele não vai me dar. E não adianta eu dizer que eu confio em Deus se eu realmente não confiar nele para me dar o que eu deveria ter e reter o que eu não deveria ter. Agora, quantas vezes não gostamos de alguém que tem aquilo que nós queremos ter? E que Deus ainda não nos deu? E aqui está a questão, não adianta querer o que outra pessoa tem se você não estiver disposto a fazer o que ela fez para tê-lo. Não gostar de alguém porque ele trabalhou duro e agora tem uma vitória em sua vida realmente mostra o quão totalmente imaturos nós somos. As promessas de Deus são para quem as quiser. Não apenas para quem quiser ter o resultado, mas para quem quiser fazer o que precisa ser feito para obter o resultado. Ô, cara, aquele pessoal ali está aplaudindo mais do que vocês. Não tenha contenda em sua vida para conseguir qualquer coisa que pertença a este mundo. Vamos. Não tenha contenda em sua vida para conseguir qualquer coisa que pertença a este mundo. Não entre em contendas para tentar ser o líder do louvor em sua igreja. Seria melhor fechar a boca e esperar que talvez possa liderar a adoração no céu. Não entre em contendas para obter posição, para parecer poderoso, para ter a imagem certa, para ganhar dinheiro, para ser famoso, para ter uma reputação. Busque a Deus e deixe que Ele lhe dê as petições e desejos secretos do seu coração. E eu posso garantir que um dos testes que todos temos que passar é ver outra pessoa conseguir o que nós queremos. Ver alguém conseguir o que nós queremos e ter que aprender a ficar feliz por eles. Sabe, tem momentos em que eu sinto ciúmes das pessoas. Se alguém me perguntasse bem o que eu faço se eu sentir ciúmes, vá além de como se sente e ore para que Deus os abençoe ainda mais. Isso é o que quebra o poder desse tipo de sentimento. Ganância significa cobiçar e ter um desejo intenso ou luxuriar, invejar ou ter ciúmes de alguém. E quer saber, a luxúria não se refere apenas ao sexo. Podemos cobiçar qualquer coisa e eu acredito que isso significa querer tanto algo que acabamos decidindo que não podemos ser felizes sem aquilo. Se eu não tiver minha casa própria, eu não serei feliz. Se eu não tiver filhos, eu não serei feliz. Se eu não me casar, eu não serei feliz. Se tiver que ficar casada, não serei feliz. Se eu não for promovida no trabalho, eu não serei feliz. Bem, a única coisa que nós devemos dizer neste sentido é: Deus, se eu não tiver você em minha vida, eu não tenho como ser feliz. Em Efésios capítulo 5 diz que a ganância é um problema muito sério. Isso está listado na mesma fala dos idólatras. Pois saibam que ninguém que pratique vício sexual ou impureza no pensamento ou na vida, ou que seja avarento, que tenha desejo lascivo pela propriedade dos outros e seja ávido de ganho, pois isto na realidade é idolatria, não pense que alguém assim tenha alguma herança no reino de Deus. Agora, honestamente, há pecados que pensamos, oh cara, você não pode fazer isso? Mas então também há pecados que são aceitáveis. Se você disser a alguém, eu sou um adorador do diabo, eles fugirão de você? Mas se for alguém um pouco ganancioso, você pode continuar andando com ele? A Bíblia diz para não andar com alguém que é ganancioso. Sabe por quê? Porque o que essa pessoa é acaba afetando você se passar tempo com ela. A única maneira de lutar contra a ganância, vou te dizer como, mas todos nós sentimos isso de vez em quando. No minuto em que começar a se sentir insatisfeito com o que você tem, seja generoso com alguém. Oferte alguma coisa. Honestamente, isso é o que eu faço? Oferte algo. Se estou com ciúmes de alguém, eu vou e o abençoo. Se você não gosta de alguém, a melhor maneira de mudar o seu coração é orar para que eles sejam abençoados e, se tiver uma oportunidade, você mesmo os abençoar. Isso é guerra espiritual. Isso é lutar contra a ganância. 1 Coríntios 5, 9 a 11. Eu lhes escrevi na minha carta anterior para não se associarem íntima e habitualmente com pessoas ímpias e impuras. Não significa que devemos evitar completamente as pessoas imorais do mundo ou os gananciosos e trapaceiros e ladrões ou idólatras. Caso contrário, precisaríamos sair do mundo e da sociedade humana por completo? Veja, a Bíblia é tão prática, tão equilibrada. Mas agora eu lhes escrevo, agora veja isso, agora eu lhes escrevo para que não se associe a ninguém que leva o nome de cristão como sendo um irmão. Vamos, você estaria melhor andando com uma pessoa gananciosa que fosse pagã do que andando com um cristão que age como um pagão? Não ande com alguém que seja conhecido por ser culpado de imoralidade ou ganância. Ou se for idólatra, cuja a alma é devotada a qualquer objeto que usurpe o lugar de Deus. Ou se for uma pessoa com uma língua suja, de injúria, abuso, mentira ou calúnia. Ou se... ou se for um bêbado, ou um vigarista, ou um ladrão. Não, você não deve nem mesmo comer com tal pessoa. Uau! Eu fico feliz por ter recebido um pequeno aplauso. Ok, deixe-me dizer algo. Alguns de vocês poderiam mudar radicalmente sua vida se mudassem com quem andam, sabe? Vou lhes entregar uma profecia. Assim diz o Senhor, faça novos amigos. Estou falando sério. Sabe, Eliseu, ele queria uma porção dupla do espírito de Elias. Não tenho tempo para ler agora, mas Elias testou Eliseu e ele dizia, deixe-me em paz. E Eliseu disse, tão certo como o Senhor vive, eu não te deixarei. Eu não vou te deixar, eu não vou. Ele sabia com quem ele deveria andar, ele sabia o que ele queria e ele ia andar com a pessoa certa para conseguir isso e com certeza acabou recebendo uma porção dupla do espírito dele. É melhor você ficar perto de pessoas ungidas e se cercar delas, porque essa unção vai cair sobre você e vai abençoar sua vida. Fique perto de pessoas generosas, observe como elas dão gorjetas, observe como agem. Seja próximo de alguém que realmente ande em amor e ouça o que eles falam e o que eles não falam e como eles agem e siga o exemplo deles. Eu sei, alguém está pensando, é como se eu pudesse te ouvir no espírito dizer, bem, eu estou casado com o meu problema. Agora, só para dizer que eu não falei isso aqui, não estou dizendo para você ir para casa e arrumar um novo cônjuge. Isso é algo entre você e Deus. Ore a respeito, mas quando tiver uma escolha, você não precisa escolher amigos que vão envenenar sua alma. Eu não quero ficar sozinha. Ei, é muito melhor para você ficar sozinha e ungida. Amém? A Bíblia diz para não se associar com pessoas zangadas, não se associe com pessoas que ficam bêbadas ou mesmo pessoas que são glutões, tudo que pensa em comida e por aí vai, vai, vai. Ok, eu também estou cansada. Aguente mais um pouco, temos alguns minutos. Então, o ciúme causa contendas. A primeira coisa é o orgulho. A resposta para o orgulho é a humildade. A segunda coisa é a ganância. A resposta para a ganância é a generosidade. Amém? E a terceira coisa é ter ciúmes. O ciúme e a contenda estão ambos listados na mesma lista dos pecados da carne. A mesma lista. Aqui está uma lista. Idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúme. Na mesma frase, feitiçaria, na mesma frase que o ciúme. Isso não é incrível? Agora, nós precisamos nos opor a coisas assim. E a forma de resistir a qualquer coisa má é substituí-la por uma coisa boa. Amém? Andem no espírito e vocês não satisfarão a concupiscência da carne. Você não precisa lutar contra a carne? Quando eu sinto ciúme, sabe, eu não entro numa grande guerra. Oh, meu Deus, eu não posso fazer isso. Eu digo, eu vou consertar isso, vou abençoá-los. Eu vou orar por eles. Nós vencemos o mal com o bem. Quantos podem pensar em alguém de quem você tem ciúmes e critica e você está pensando, oh, meu Deus, agora eu vou ter que abençoar essa pessoa? Você consegue pensar em alguma situação que se aplique a você sobre o que estou falando aqui hoje? Imagine a luta que os irmãos de Davi tiveram. E sabe o que eu acho tão histérico? Eles nem se preocuparam em buscar Davi no campo e, no entanto, ele era o escolhido de Deus. Ele poderia ter ficado ofendido, mas Davi era um campeão. Ele sempre desprezava a ofensa. Mas então, quando Deus o ungiu para ser rei, a Bíblia diz que ele fez isso no meio de seus irmãos. Ele abençoou Davi e os fez assistir. Então, quando alguém te maltrata, em vez de se ofender, apenas confie em Deus. Você não tem porque você não pede. Seja doce, continue sendo uma bênção e Deus te abençoará e os fará assistir tudo.